Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
E eu proclamo aqui a presença do Neumann no estúdio aqui com a gente para uma conversa muito republicana, pelo menos a nossa parte, né? A nossa parte, pelo menos. Bom dia, Neumann.
Bom dia, Raíssa Abac. Você proclama, mas não precisa dar um golpe militar para isso.
Não, não precisa, não.
Bom, hoje eu vou dar um bom dia especial, um bom dia para o João Batista, o motorista de táxi lá do ponto do Lago do Aroço, que me trouxe para cá e que me garantiu que ouvia a gente.
Bom dia, João.
Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson Wolfa. Oi! Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Isadora e Alice. Deve estar todos dormindo nos braços de Monfeu. Bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssen Abac.
Bom, vamos começar com o assunto mais importante. Ontem você até comentou, mas era o início da operação. A cadeia velha, a devassa lá na atuação política e nas empresas da família Pitiani, no Rio de Janeiro.
A família Pitiani tem muita história para contar e muito dinheiro para devolver à República, que hoje completa 128 anos, e não 118. Eu fui um mimijactar ontem de ter boas notas em matemática e fiz uma conta errada. Publiquei no meu artigo hoje, Em Busca da Impunidade Perdida, na página 2 do Estadão, que a República tem 118 anos. O engraçado é que passou por todo mundo, foi publicado, e eu acordei hoje cedo, muito cedo, tipo 5 horas da manhã, com aquilo na cabeça. Eu errei, acontece. Não é engraçado essas coisas do cérebro da gente? Pois nesses 128 anos de República, nós temos agora um caso que mostra que está tudo contaminado no PMDB de Temer. O famoso quadrilhão é...
É o quadrilhão.
O quadrilhão, vamos ressuscitar aqui o quadrilhão. É o Eduardo Cunha, o Henriquinho e o Gedel Vieira Lima, que estão presos.
Isso.
É o Rodrigo Rocha Mochila, que está... Está em casa. Está cumprindo prisão em casa, sem tornozeleira, porque não há.
Isso.
Né? E os três que sobram estão aonde?
No Palácio.
No Palácio do Planalto, mandando ninóis. Michel Temer, Moreira Franco, Eliseu Padilha, que Antônio Carlos chamava maldosamente, de forma maledicente, de Eliseu Quadrilha, não passa de... Uma rima, é claro.
Certo.
Pois é, mas o caso Pitiani é um caso que mostra que a nossa corrupção, além de sistêmica, como diz o diretor da Polícia Federal, como diz a Raquel Dodge, além de sistêmica, é também clânica. Clânica. O clã é o clã de bois, né, pecuária. É o clã de cargos no governo do estado, é o clã de propinas das empresas de ônibus. O Jorge Pisciani disse que prenderam o filhinho dele, né, Felipe?
Felipe.
Felipe Pisciani, que é o Fernando Sarney dos negócios lá da família dele, para atingi-lo. Ora, tá bom, tá certo. Agora, não prenderam um filho dele, não prenderam. Leonardo Pisciani. Leonardo Pisciani tem uma brilhante trajetória na República, que tem 128, viu, Raíssa? Você me ensinou matemática errada, e não 118 anos. Ele era um deputado qualquer, né, do Baixo Clero, até que o rei do Baixo Clero, o Eduardo Cunha, o guindou a líder da bancada do PMDB na Câmara. Como líder da bancada, ele traiu o Eduardo Cunha na rebelião que o Eduardo fez contra Dilma, porque o pai, Jorge Pisciani, você sabe, Raíssa, que a Dilma não se dá com corruptos. Então a maior defesa que o Jorge Pisciani tem é que a Dilma o recebeu. A Dilma não se dá com corruptos. Então o Jorge Pisciani negociou a traição do filho, né, o Leonardo, mas só durou até o dia em que a Dilma caiu. Até o voto, na hora de votar, o Pisciani estava com a Dilma, depois... No dia seguinte, ele, tendo aderido ao Temer, tornou-se ministro dos esportes. Então é mais um ministro do Temer, agora incluído no quadrilhão do PMDB. Bom, essa mania clânica, na verdade, não começou com o Pisciani, né? Por exemplo, o Henrique Eduardo Alves é de uma famosa família lá do Rio Grande do Norte, a família de Aloysio Alves, um líder popularíssimo lá. O Sérgio Machado é filho do Expedito Machado e batizou o filho de Expedito Machado, o neto, colocando o pai, que não tinha nada a ver com a roubalheira dele lá na Petrobras, também no roubo. Quer dizer, essa mania clânica, o Jorge Pisciani trouxe à tona através da cadeia velha. E aí eu queria pedir ao Almirante Nelson aqui, pronto para apanhar mais uma vez de algum time de Curitiba, lá em Curitiba, que ele toque o procurador Carlos Alberto Aguiar, lá do Rio, definindo como é que é essa operação Cadeia Velha.
Identificamos que essa organização criminosa é a mesma organização da qual fez parte o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. É a mesma da qual fez parte conselheiros do Tribunal de Contas que estão sendo investigados no Superior Tribunal de Justiça.
Então está tudo contaminado no PMDB, que aliás é o partido do novo diretor da Polícia Federal, né? Eu queria lembrar, Raíssa, algumas coisinhas rápidas, né? Porque a gente tem pouco tempo. Mais uma vez, a colaboração premiada de um delator foi definitiva, né? Tudo isso aí caiu por terra, né? Graças a Marcelo Traça Gonçalves, cumprindo a sua missão dada no sobrenome Traça, ele corroeu a reputação lá de todo mundo. É um ex-presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus e foi ele que entregou o povo todo. Ainda neste assunto, esse assunto da cadeia velha, eu estou retomando, porque ele me dá a oportunidade de lembrar várias personagens da República de 128 anos e não de 118. Uma delas é Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes soltou o Jacó Barata Filho e o sócio dele, que não me ocorre agora aqui o nome, mas ele foi padrinho de casamento da filha do Jacó.
Lelis Teixeira, né?
Lelis Teixeira, sócio do coisa, que também o Gilmar soltou. Agora foram presos de novo. Aí uma moça escreveu, não me lembro mais o nome da moça, mas uma moça escreveu lá no meu Twitter o seguinte: o Brasil morre de ódio, mas não morre de tédio. De manhã, operação Cadeia Velha. De noite, operação Habeas Corpus. O Gilmar decepcionou a minha seguidora lá no Twitter e a mim também. Eu contava que o habeas corpus do Gilmar para Jacó Barata, etc., saísse essa noite. Não saiu. O Heisen, também tem um caso da nomeação do líder do governo na Assembleia Legislativa, Edson Albertassi, para reabrir o TCE, né, o Tribunal de Contas do Estado, para as ações da quadrilha. O pessoal do TCE foi todo preso e o TCE agora está sendo tocado por funcionários. O que é que o Pezão fez? O Pezão nomeou o líder para retomar as negociações como dantes no TCE de Abrantes. Acontece que a operação da Polícia Federal, quem sabe ele contava com a nomeação de um diretor amigo lá na Polícia Federal e fez essa nomeação abrupta, mas não deu tempo nem fazer a nomeação. O Albertassi está completamente devassado na cadeia velha e não pôde assumir o lugar que ele cabia para retomar as negociações ilícitas do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Raíssen Abdul Bakri.
Mas vamos seguir aqui com outra operação, é agora lá em Mato Grosso do Sul, preso, você falou de clã, né? O ex-governador André Putinelli e o filho dele, o Júnior.
André Putinelli Júnior.
É o Júnior dele, foi preso também.
Advogado.
E também teve uma delação ali, que foi importante.
Também foi uma delação. Essa delação que foi feita pelo por um pecuarista, né? O Ivanildo da Cunha Miranda, o Ivanildo delatou que entregava pessoalmente a propina André Putinelli, e o ex-governador foi preso, né, por causa disso. Além da questão clínica, bem lembrada aí pelo Heisen, esse caso nós não chegamos a comentar porque a notícia só saiu depois do jornal ontem, né? Agora, esse caso é importante porque ele atinge a galinha dos ovos de ouro do capitalismo brasileiro, que é o agronegócio. O agronegócio foi atingido mortalmente pela operação Carne Fraca. Ontem mesmo o Estadão deu a notícia que a exportação de frango do Brasil para a Europa teve uma redução muito grande, exatamente por causa da operação Carne Fraca. O agronegócio, que é a vanguarda da tecnologia, que é a atividade econômica que garante que o Brasil não caia na miséria, como cai como está caindo, por exemplo, a Venezuela, o agronegócio foi inteiramente contaminado, não apenas pelo papelão, né, que dizia na Operação Carne Fraca, que foi misturado na carne, mas também pelo papelzinho, né, o famoso papel moeda, o dinheiro com que se preenchiam as mochilas entregues ao Putinelli. O Putinelli é do partido do Movimento Democrático Brasileiro. É outra coisa. Tá difícil. Você no PT, o escândalo do PT, você tinha algumas ilhas, digamos, de excelência no PT que não foram atingidas. No PMDB não estão aparecendo essas ilhas, a não ser localmente. O PMDB é um partido muito grande, mas o PMDB é um partido que tem uma enorme tradição. Eu sempre fui contra aquela mitologia, Heisen, de que os heróis da liberdade e da democracia no Brasil eram os que combateram a ditadura com arma na mão. Não eram. Esses só fizeram a ditadura ficar mais longeva. Os verdadeiros heróis eram Ulisses Guimarães, Mário Covas, José Serra, os que estavam no parlamento lutando pela democracia e mantendo as coisas funcionando normalmente. Agora o PMDB foi absolutamente devassado nessa associação com o PT através de Michel Temer. Michel Temer era o ponto de ligação entre o PT e o PMDB. E nesse escândalo do PT, o PMDB foi avassalado e foi invadido no Brasil inteiro, inclusive lá no Mato Grosso. O Putinelli é um líder importante do PMDB no Mato Grosso do Sul, né? Não do Mato Grosso do Norte. Né? Pois bem, o PMDB está inteiramente contaminado. Eu até contei ontem na televisão, na TV Gazeta, onde eu faço comentários às terças e quintas, a fábula da maçã, podre da maçã, né? O PMDB é um grande cesto, cheio de maçã podre. E aí o Temer colocou dentro desse cesto uma maçã sã do PMDB. O doutor Iglesias, Fernando Iglesias, Fernando Segovia.
Segovia.
Estou aqui confundindo nomes espanhóis.
Segovia.
Fernando Segovia. O Temer se acha tão bom nesse negócio que ele acha que a maçã boa, pelo menos eu estou fazendo essa conta, né?
Sim.
Vai tornar verdes de novo as maçãs que apodreceram? O povo diz que não. Né? Você está interessado em saber mais um pouco sobre essa fábula?
Eu queria...
Ou você preferia a fábula de Esopo?
Não, também.
Da raposa.
Esopo também é Esopo.
Da raposa.
Essa
da raposa que toma conta da segurança. É o chefe de polícia do galinheiro, é a raposa?
Vocês vão fazer um pupurri de fábulas aí, né?
La Fontaine.
Ô Neumann, você falou do novo diretor aí da Polícia Federal, e ele está na tentativa aí de nos convencer de que vai dar prioridade à investigação dos políticos, mas, olha só, foi candidato a deputado, né, pelo PMDB.
Dá licença um minutinho, hein? Ô Nelson, procura aí o nosso querido rabugento, Nelson.
Aí.
Obrigado, Nelson. Ô diretor, rabugento para você, rabugento de novo para ele. Desculpe, Raíssa.
Não, porque ele foi candidato, né, deputado pelo PMDB.
E quem entregou dinheiro para ele, pessoalmente?
O presidente.
Pessoalmente.
Temer,
o presidente,
né?
É tesoureiro de quê?
Então, não sei. É pelo bem do
alguma
partido.
Alguma coisa que ele recebeu no palácio, assim?
É pelo bem do partido, né? Tudo
tava
pelo
na
bem.
Mochila do...
Mas aí...
Do Rocha mochila? Não?
Pode ser, né? Mas dá para acreditar, então? O que dizer sobre a expectativa aí?
Olha... Eu já falei várias vezes sobre o diretor da Polícia Federal, fica aparecendo assinatura, mas todo dia ele fala uma coisa que me dá oportunidade para eu falar. Hoje, por exemplo, faz muito tempo, né, e Isabel, que é fã do Rabugento, Butley, disse, cadê o Rabugento? O Almirante Nelson está boicotando o Rabugento. Eu falei assim, não, fique tranquilo, nós não estamos com muita condição de sorrir, nós que somos Flamengo, o Nelson e eu. Nós estamos aqui, eu vou até depois procurar com o Nelson uma vinheta de choro, né?
Sim, vocês vão chorar juntos.
Pranto, nós vamos chorar juntos aqui, abraçados.
Abraçados.
Bom, mas o nosso diretor falou uma coisa que é para chorar. Ele disse que vai atrás dos políticos. Ele é do PMDB. Ele foi. Como é que chama o cara? Sigas, né? Como é que é? Eugênio. O secretário de Transparência.
É o Ricas.
Ricas.
Eugênio Ricas.
Eugênio Ricas. Ricas, quer dizer, o cara já vem com o nome. No sobrenome ele já traz o destino manifesto, né? O Eugênio Ricas, né? Também do PMDB, quer dizer, ele está enchendo a Polícia Federal de PMDB para perseguir o PMDB? É uma coisa meio difícil de acreditar. Meu diretor, o negócio é o seguinte, está tudo contaminado, mas você não está, o Espírito Santo não está, o Paulo Artung é do PMDB, o governador, o secretário é do PMDB. E aí? Será que... Olha, o Raíssa, eu acho que o PMDB tem muita gente a investigar. Talvez por isso, como ele é do PMDB, vamos dar um crédito positivo ao Temer. Não, o Temer nomeou, porque já que ele é do PMDB, ele deve conhecer bem a natureza do partido e vai saber como investigar melhor o PMDB. E a prova disso foi a matéria do Estadão hoje contando essa declaração dele. Raíssa Abac!
Aguardemos então para ver o que vai acontecer. Você falou do Estadão, a manchete de hoje: Temer só quer dar ministério após a reforma da Previdência. Pelo jeito, ele conhece os caras com quem ele está negociando. Primeiro ele...
conhece, como ele já negociou com eles. Né?
Primeiro entrega, depois eu... Primeiro faz a sua parte, depois eu faço a minha.
É, primeiro você vem aqui e me entrega a reforma. Isso. Depois, aí eu faço as nomeações, né? Pois bem, o Nelson, eu gostaria de ouvir aí o nosso Caju, Nelson. Você conhece o Caju que fala, Nelson? Hein? Esse cara pode ganhar a vida depois, se ele tiver problemas, né? O Jucá pode ganhar a vida como o Caju que fala.
Nós temos que ocupar esse espaço com nomes bons, com nomes preparados, com nomes com perfil adequado para tocar o ministério. Não há nenhum problema em algum nome ser indicado por partido político.
É claro que não há. O problema é que tem vários nomes, mesmo indicados por partido político, que também são indicados pela Polícia Federal. Quem sabe o novo diretor cuidará disso, mas por enquanto... Nós só sabemos que eles estão aí na lista dos suspeitos do quadrilhão. É ou não é, meu amigo Raíssa Abac? Então, a questão toda é a seguinte: eu acho que o Temer está certo. Negociando com essa gente, não pode confiar, né? Então é o seguinte: me entrega a reforma, que eu lhe entrego o ministério, né? Pois é. E, Raíssa, você... Acho que nosso tempo acabou. Não vai dar para a gente falar da Venezuela, né?
Vamos falar rapidinho, dá tempo, sim.
Então, deixa eu só te concluir aqui dizendo o seguinte: que é tudo um mercadinho de pulgas. Um mercadinho de pulgas, mas a participação do PSDB chama a atenção por tudo o que ela representa de frustração para o povo brasileiro, que caiu na conversa de que os tucanos eram oposição e, no fim, também levavam sua parte na roubalheira. Isso eu faço essa observação e peço depois, quando nós acabarmos aqui, antes de tocar o hino da República, nós vamos tocar uma música em homenagem ao Bruno Araújo. Ah. O Bruno Araújo escreveu uma cartinha pro Temer.
Isso.
Adeus que eu vou-me embora, né?
Isso.
Porque o Temer tinha... O pessoal do Centrão falou: se é por falta de adeus, até logo. Mas o Bruno Araújo podia ter mandado para o Temer uma mensagem sonora. Você é de uma geração nova, não conheceu as mensagens sonoras, né?
Sim, conheço.
Hein? OX, Antônio Chofé, dedica a alguém chamado Antunieta.
Isso.
Essa música, né?
Serviço de alto-falante.
Então vamos esquecer a Venezuela e vamos
esquecer
ouvir
a Venezuela. Amanhã a gente
Antônio
fala,
Carlos, né? Belchior Fontenelle Fernandes cantando Saia do Meu Caminho, Temer.
Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração.
Tô cumprindo aqui uma promessa secreta que eu fiz ao Nelson. Delícia, eu toquei uma música tão ruim que o Nelson ameaçou torcer pelo Madureira, sim, largar o Flamengo.
Foi uma ameaça, né?
Então eu escolhi essa música porque eu sei que essa música o Nelson ama. Eu também.
Belchior é
demais. Eu também.
Né?
A primeira vez que o Belchior cantou essa música foi quando ele ia almoçar na minha casa, na rua Caio Prado, na esquina da Consolação. E ele cantou essa música pra mim. Eu chorei, rapaz.
Muito bom.
E Maria, que fazia um feijão de corda que ele adorava, também chorou. Mas vamos só lembrar o seguinte, Raíssa. Eu queria só, para terminar, dizer o seguinte: é mais fácil o Corinthians não ser campeão do que a Polícia Federal pegar o PMDB.
Tá bom, então. Boa comparação. Só antes da contagem, o recadinho da Maria Capelato. Diz que gostou do seu suspensório, viu?
Né?
Tá aqui,
foi escolhido pela Isabel na Corso Genoa, em Milão, onde moram minha filha Clarice e meus netos Stella, Ana e Júlio.
Muito bem.
Conta, né?
É três, é isso? Vamos de três?
Você quer ir para sete? O Corinthians não é hepta? Vamos homenagear a Marília. a Marília Ruiz.
Quer começar no 7?
Pro Corinthians, pro 7 campeonato do Corinthians.
É 7, então?
7, vamos lá.
Vai lá, é 7.
É 6.
É 5.
É 4.
É 3.
É 2.
Pô, vai acabar isso quando? É 1.
Em pé!
Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida.